Muito bom dia, nesta segunda-feira, início de semana, estamos aqui para mais uma conversa com Luís Santarino, como é habitual, logo no início de semana. E Luís Santarino, temos que começar com uma notícia triste, não é?
Pois é, é triste para Coimbra, é triste para a Académica, mas também será muito triste para Coimbra e muito triste para o país. Dr. Zé Emílio Campos Coroa era meu amigo pessoal e o dele e deixou uma marca indelével naquilo que era.
Faleceu há bocado, não foi?
Há pouco tempo. Deixou uma marca indelével enquanto foi médico da Académica, um academista e académico de primeira linha, e quando foi presidente, tive o grato prazer de conversar muitas vezes com ele. E depois, passado um tempo, lancei a candidatura dele à Académica. Mais tarde apareceu o Dr. Fausto Correia, e depois o Dr. Fausto Correia foi para o Presidente, foi para a Cidade de Estado e ficou o nosso amigo Coroa na Presidência. Foi com ele. Subimos à primeira divisão num celebérrimo jogo no Estoril, onde estiveram a fanfarra, as fãs, e tivemos um grande apoio todos nós, e naquela altura, da parte do Dr. João Soares, que era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e do Presidente da Câmara Municipal de Cascais, que forneceram os autocarros para ir a Lisboa, para ir ao Estoril, e forneceram e deixaram-nos, pagaram a estadia e alimentação em Cascais, portanto, coisa que na altura...
A
cidade de Coimbra não apoiou nada. Vale a pena, isto deve-se ter memória, a cidade de Coimbra apoiou zero. Tivemos que ir buscar o autocarro aos doutores João Soares e a estadia ao doutor, eu não me lembro o nome, lamento, do Presidente da Câmara de Cascais, mas foi alguém que tinha sido da CGTPI, não me lembro, tinha sido um ex-sindicalista, que agora tenho um baixo língua, mas me esqueci. E, portanto, há uma subida, começa ali a subida de divisão em Estoril, no Estoril, que foi um fim de semana épico, que fizemos Coimbra dar o abraço a Lisboa, e com o Carlos Carranca, que começámos a sexta-feira à noite... com o Carlos Carranca, na Universidade Lusófona, onde esteve a cantar também o Luís Góis. E, portanto, tudo isto deixa uma enorme saudade, porquanto teve sempre o apoio do Zé Coroa, que foi sempre um excelente amigo. Nós tínhamos as nossas pegas e as nossas discussões, o que é natural entre amigos, mas abraçou também logo de início aquilo que era o Jornal Académico, que mais tarde veio a finalizar a sua atividade, depois de ele deixar de ser presidente da Académica. O engenheiro José Eduardo Simões entendeu que devia acabar, e o Jornal Académico aproximava toda a gente, aproximava os sócios, aproximava os novos e os antigos, e ele teve um papel importante no desenvolvimento do jornal, que já sob a sua direção e o Fernando Pompeu, porquanto é que o jornal foi fundado por quatro sócios da Académica, e depois, naturalmente, que apontava o Jornal Académico, que era da Associação Académica, que o organismo autónomo de futebol, apontava provavelmente todas as modalidades, dava um grande apoio às secções culturais da Académica, e portanto à Universidade de Coimbra. O Jornal Académico não era um jornal do futebol, é um jornal de Coimbra, da Académica de Coimbra. E, portanto, foi uma coisa que sempre lamentei, lamentámos, eu, ele e muitos outros, porque aproximava. Se ainda hoje forem à Casa da Académica em Maputo, bem de Lourenço Marques, forem lá estarão os jornais afixados, porque os jornais eram enviados para todas as casas da Académica: Angola, Moçambique, Timor, Cabo Verde, Guiné, para todo lado onde se falava português, o Jornal Académico aí. Portanto, eu acho que foi um projeto fantástico, foi abraçado por ele. Mas passado o tempo eu já não tinha nada a ver com aquilo, tinha outras coisas para fazer, e deixei-lhe ele, a direção a ele e ao Fernando Pompeu, Felizmente ainda está entre nós, nosso amigo e companheiro. E, portanto, foi na direção do Campos Coro, que se fizeram as coisas mais bonitas que Coimbra viveu nessa altura, com a subida à primeira divisão. É evidente que se toda a gente comete erros, só não comete erros quem não faz. É preciso analisá-los, percebê-los, mas foi uma época fantástica. É com o treinador também já falecido, o Vítor Oliveira, que teve aqui um papel importante, como o Dr. Zé Vargas, como tantos outros, pá. É um papel importante na Académica. Não podemos esquecer, naturalmente, do Dr. António Almeida Santos, de figura ímpar de Coimbra e da Académica.
Mas estava sempre ao lado da Académica.
Sempre ao lado da Académica, nunca vi. Teve uma frase, passado uns tempos, muita gente retrata como infeliz, que roubar para a Académica não é roubar. Sim. O que ele queria dizer com isso não era que não era roubar, era bom, não, dizer que a Académica merecia mais do que aquilo que tinha. E, portanto, a Académica merece isso. E hoje, o Dr. Coroa merece as nossas homenagens, todas elas, porque fez muitas coisas boas, porque para a Académica era uma figura incontornável do futebol português, mas além do futebol, do desporto, e, portanto, onde aparecia era sempre um gajo de grande simpatia.
Eu recordo-me dele estar ao lado do presidente do Porto e do Benfica e do Sporting ser uma pessoa consensual, até puxava pontos, fazia pontes, não é?
Era Académica, não. Naturalmente, que a Académica, até ele teve sempre este papel importante, o Dr. Mendes Silva, tanto que o Jorge Anjinho, o Dr. Mendes Silva, o Dr. Paulo Cardoso, o Croer estava nessa linha. E depois apareceram aqui umas coisas que não vale a pena. Vale a pena falar dele, porque era o homem que conseguia juntar toda a gente em redor de um projeto. É evidente que a grande maioria, quando a Académica soube divisão, o Estádio Municipal, no velhinho Estádio Municipal de Coimbra, não, toda a gente percebeu a alegria que foi para toda a gente com o campo completamente cheio de pessoas. E, portanto, a Académica não é a Académica de outros tempos, é a Académica. E faz falta esta Académica. Esta Académica dos princípios, dos valores, do futebol, faz falta. E, portanto, nós todos temos esperança que a memória se mantenha, porque é absolutamente decisivo ter memória, e que respeitar a memória do Dr. Campos Coroa é naturalmente que Coimbra tenha a sua equipa de futebol, que Coimbra irradie simpatia e claridade. Eu gosto desta palavra da claridade, porque é luz. Para todo o país, numa altura em que, do país do futebol e não só, porque a Académica Coimbra, eu diria mais Coimbra, é muito mais do que só uma equipa de futebol ou de basquete ou de handball.
Não sei se falaste recentemente com o José Campos Coroa, ele terá dito alguma coisa ao ver a Académica, a Académica dele estava na primeira divisão e agora vai para a terceira?
Não tem, é evidente que, conhecendo como conhecia, sentiria grande mágoa. Gostaria ele de ter vida e saúde para aparecer. Ele sempre foi um grande entusiasta da candidatura do Paulo Almeida e do Pedro Rocha, que de alguma forma personificam aquilo que é a Académica. Portanto, ele também teve momentos bons e momentos maus. É bom não esquecer, já agora, a tarde foi-se, que o ano passado a Académica teve quase a subir divisão, chegou a estar em primeiro lugar a poucas jornadas do fim. O presidente era o Pedro Roxo, e que afinal era bom presidente, e que o mesmo treinador fez uma equipa que agora desceu de divisão e já é mau presidente. Eu não acredito nessas questões, porque quando há muito dinheiro é fácil ser presidente, quando há pouco dinheiro é difícil. E numa nota que é absolutamente decisiva, quando se tem muito dinheiro e diz que quer ser presidente, é muito fraco, porque o importante, o dinheiro é importantíssimo, mas se não estiver aliado ao dinheiro uma fortíssima capacidade de gestão desportiva, pode-se ter mais uma fortuna incalculável, que não se ganha nada com aquilo. Pode-se fazer tudo. Quem estiver à frente não perceber nada de gestão desportiva, pode-se dar pasadas de dinheiro. Que o dinheiro resolve uma parte, mas não resolve tudo, não reforma, não resolve a estrutura, não resolve o imediato, resolve o imediato, mas não resolve o futuro. A académica hoje precisa, como diria...
Precisa de fazer o caminho passado?
Precisa de um caminho, O caminho, eu já defendi que a SAD é a única forma, até para libertar a académica daquilo tudo que é, do antigamente. A académica tem que ser moderna. O mundo mudou tudo, mudou muito. A Europa mudou, a Europa está a mudar cada vez mais. E, portanto, as coisas têm que mudar, têm que mudar, mas acautelar, como na vida. Nós também temos mudanças na nossa vida, mas temos que acautelar sempre o nosso futuro. E o que hoje está em causa é acautelar. Mudou, foi para a terceira, tem-se a reestruturar. Eu escrevi que era absolutamente, foi, se calhar foi das melhores coisas que pode ter acontecido à académica, foi ter descido para não haver a estância de subir e criar mais dívida. Agora o que é preciso é reestruturar para quando subir se manter, e é absolutamente decisivo que assim seja, porque se não se reestruturar não se mantém. Foi uma das coisas que sempre nos movimentou a todos nós, e portanto hoje o falecimento do Dr. José Emílio Cães Coroa é um dia muito triste, é dos dias mais tristes para Coimbra, para o futebol, para o desporto de Coimbra, porque ele antes disso também esteve no handball académica, ele era um entusiasta do basquete, aliás, ele era foi um grande entusiasta de académica, futebol e basquete estarem juntos, até porque a académica tinha o pavilhão, ainda é detentora, é dona do pavilhão AF, do basquete era uma modalidade muito importante para Coimbra, e ele entendia que se calhar futebol e basquete deviam estar juntos. Eu não dei a minha opinião, eu também entendi ao mesmo, mas não dei a minha opinião porque era suspeito. Naquela altura era treinador do basquete académico e era suspeito. Se calhar hoje já estou arrependido, se calhar hoje o basquete e o futebol deviam estar juntos, porque sempre foram aquelas duas modalidades irmãs. E ele foi um entusiasta sempre disso, com forças que não foram, enfim, pensavam que a académica era só futebol. E nós hoje vemos o Braga com várias modalidades esportivas, o Guimarães com várias modalidades esportivas, até o Paços de Ferreira tem várias modalidades esportivas e outros clubes, e a Académica, o AF é futebol e depois está tudo entregue à Direção-Geral da Académica e um organismo chamado Intermédio, chamado Conselho Esportivo. Portanto, a Académica tem que mudar um pouco, o José Emílio que me escurou sabia que a Académica tinha que mudar e vai ter que mudar ou acaba. Vai ter que mudar como, Académico Coimbra AF ou Clube Académico Coimbra, sabe-se lá o que é que pode vir a dar o futuro, não é que seja desejável, mas pode ser possível, mas depende do que é que isto poderá vir, uns defendem, deve ser uma coisa, outros deve ser outra. Eu continuo a defender que a Associação Académica de Coimbra, o organismo autónomo de futebol, é a linha, a não ser que alguém queira cortar a linha, pois que Coimbra não morre por causa disso.
E mantendo a formação? Desde os mais pequeninos.
Tem que manter a formação.
Não há duplicação, a Associação Académica tem formação, o Académico OF também tem.
Tem que manter a formação. Eu nunca percebi bem porque é que, a partir de uma certa altura, há a secção de futebol académico a jogar em campeonatos sem ser universitários. Mas paciência da vida, eu não tenho nada a ver com isso, são questões internas, tenho a minha opinião acerca disso. Depois os miúdos da Académica jogam com os outros miúdos, também são da Académica, ninguém percebe, aliás no país ninguém percebe isto, o que é a verdadeira e a falsa, e depois há uns que dizem jogam na verdadeira, jogam na falsa, aqui qualquer coisa, há aqui uma série de coisas que é preciso corrigir, e se calhar estamos na altura própria de cidade ser para corrigir isto tudo, e portanto há, vamos ver que tem que haver correções, é preciso haver coragem, sim, é preciso haver rosto, sim, é preciso haver determinação, sim. É preciso existir alguém que domine aquilo que é o fator desportivo e o fator de sustentabilidade do desporto, mas também domine o desenvolvimento desportivo e que perceba quais são os passos que tem a dar, porque não faz nenhum sentido as contradições que existem em Coimbra. Há variedíssimos domínios no desporto, na cultura, na sociedade. Isto é uma grande confusão em Coimbra que... Isto confunde-se tudo, desalhos com bugalhos, e as coisas devem estar todas juntas, mas com alguma diferença, porque é a diferença que faz a unidade. que eu penso que isso poderá passar no futuro por conversas mais longas, e continuo a dizer que todos os contributos são bons, mas a Académica nesta altura não precisa de salvadores que já tivemos em há muitos anos, o professor de Santa Comba, sim, e outros, depois a seguir também com o 25, depois do 25 tivemos salvadores, e dá sempre a geneira com salvadores. Portanto, nós não precisamos de salvadores, a Académica precisa. Eu digo nós, peço imensas desculpas, eu sou sócio número 145 da Académica, portanto, se eu digo nós, nós precisamos de gente que queira, que tenha uma fábrica de cabeças de alfinete, que venda cabeças de alfinete, que seja a promotora Académica. Não precisa de alguém passa a vaidade a dizer que emprestou ou que deu, ou que está a ajudar. A Académica, das ajudas que precisa, é de quem acredita que a Académica pode ser um veículo da sua empresa, veículo financeiro, de vendas, de marketing, de publicidade, da missão, da marca. Isso sim, a Académica precisa, porque a Académica vende, Por isso é que ainda há pouco tempo defendi que a Académica deve ter o seu canal próprio de televisão, com todo o trabalho, porque há gente capaz de fazer isso, porque há muitas escolas de ensino superior que estão a formar jornalistas e que podem fazer isso, há rádios, por exemplo, a nossa, que pode ajudar nesse papel. E, portanto, a Académica tem que ser muito mais do que aquilo que é ali, a Estação Velha, o Campo de Santa Cruz e por aí não. Tem que ser diferente. Tem que ser... Eu lembro que no Clube Académico de Coimbra, aqui há muitos anos, havia o 8º Exército da Pedrulha, que se revia muito, muita gente se revia no Clube Académico de Coimbra. Não quer dizer que a Académica AF não tenha que também muita gente se revê, porque há muita gente se revê também, mas é preciso dar-lhe uma dimensão diferente. Com ordem, com disciplina, com rigor, com tudo isso. Mas é preciso, é a única forma de sobrevivência, é essa, não há outra, não conheço outra.
Quem está satisfeito é o Carlos Clemente, o nosso amigo.
Claro, subiu de divisão, o futsal, curiosamente. Feminino. Eu acompanho estas miúdas, porque eu frequento o pavilhão AF, do Unismo Jotão de Futebol, onde tem a sede da minha associação, e todos os dias, praticamente todos os dias, antes mesmo do Carlos Clemente, com o treinador, com o João, com a Sónia, com toda aquela gente, a Bruna, trabalharam, dedicaram-se e agora sobem à primeira divisão. Mas aí perguntaram ao Carlos Clemente, e agora, não é? E agora? A primeira divisão
agora
é bonita.
Jogar com Benfica, com Porto, não é?
Porto não,
não
tem.
Não tem? Feminino?
Não, nem feminino, nem masculino, não tem futsal. Mas Benfica, Sporting, isto custa dinheiro. Isto não é fácil. As jogadoras custam mais dinheiro, porque senão vão ser como uns sacos de pancada. Portanto, naturalmente que as jogadoras, como todos nós sabemos, é o princípio de Peter, toda a gente sabe, é muito bom na segunda, mas na primeira, competente na segunda, mas não é competente na primeira. Portanto, para se tornar competente na primeira, tem que reforçar a equipa. Para reforçar uma equipa de futebol hoje já é caríssimo. Agora, naturalmente que o Carlos Clemente deverá ter aqui alguma carta na manga, não sei. Não sei se tem alguma para isto. Toda a gente acha que é difícil. E ele também. Mas naturalmente é um prémio. É um prémio para ele, que há pouco tempo é presidente da secção. Agora é um prémio fortíssimo para quem sempre acreditou. As duas jogadoras que eu ainda há pouco citei, a Sónia e a Bruna, e também para o João, que sempre foi um treinador dedicado, um homem, um trabalhador, e que, portanto, tem o prémio que merecem. Mas esperemos que subam e fiquem. E é esse o nosso desejo. Coimbra precisa dar umas alegrias, já que tantas tristezas andam por aí.
E o campeonato? Celebraste muito a vitória do Porto?
O campeonato tem. Do Porto eu não celebro.
Por 2 centímetros.
Eu celebro todos os campeonatos. E eu nunca conheci nenhum vencedor que fosse injusto. Porto terá os seus defeitos, outros também os têm. O futebol que o Porto tem, o melhor dirigente desportivo, se calhar vão passar séculos sem aparecer outro, o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, ponto final, parágrafo, se é isto aqui parece que não há nenhuma injustiça, dizer que o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa é de longe o melhor dirigente desportivo de todos os tempos, e que nunca mais aparecerão como eu, se calhar daqui por 200 ou 300 anos pode aparecer, mas já não é jogar futebol assim, não é? É jogar com uma baliza mais pequena e sem guarda-redes, ou que não haja offside, já não sei como é que isso funciona. Já cá não estaremos para ver.
Para ver, como é que será?
Depois tem dois treinadores, um que se assume claramente de Coimbra, e outro que também é de Coimbra, mas que o treinador principal, que é de Coimbra, como o Vítor Bruno, mas que o Vítor Bruno diz-me que é da Académica, outro diz que passou na Académica, mas é do Porto, naturalmente. Mas são dois treinadores de Coimbra. E, portanto, como
o Sérgio
temos...
Conceição e o...
Claro, o Sérgio Conceição e o Vítor Bruno, também é o filho de um grande treinador de futebol, o Vítor Manuel, também meu prezado amigo. E, portanto, o que nós temos, a Coimbra tem, é... Tem dois treinadores campeões nacionais. É da vida, é assim que funciona. Como o basquetebol do Benfica tem um treinador que também é de Coimbra, também foi campeão nacional, também é de Coimbra. Ontem o Norberto Alves, também é de Coimbra, também treinador do Benfica, perdeu a Taça de Portugal por 4 pontos, no último minuto ou minuto e meio, e portanto Coimbra, pese embora ao facto de estarem noutros sítios, não deixam de ser de Coimbra, o que equivale a dizer que Coimbra tem que acarinhar mais os seus melhores. E portanto, se a Académica tivesse uma grande equipa de futebol, de básquet, tudo isso, eles estariam naturalmente em Coimbra, porque o Norberto Alves também começou nos Olivais, foi campeão nacional, passou para a Académica, nunca foi campeão nacional da primeira, mas bateu sempre com o Benfica nos primeiros lugares. De repente aquilo desapareceu tudo, a Académica desistiu, depois voltou outra vez, agora não sei o que é que vai ser o futuro. A Académica está no futebol, está na terceira liga, o que vale dizer que Coimbra tem gente muito qualificada para dar dimensão, depois falta dinheiro. Falta empenhamento, acho que pagar, dar dinheiro para os profissionais é uma chatice, e que depois é ali uma coisa muito complicada, e depois tem que se dizer que tem que se fazer umas manobras para... Não, não é verdade isto. Coimbra tem uma dimensão que tem que se assumir como a terceira cidade do país. Dizem que agora não é, não sei, Coimbra é sempre... Aliás, Coimbra não é a terceira.
Que agora já Braga já passou.
É a primeira. É, Coimbra não é a terceira, a primeira. Quem acha que Coimbra não... Não é a primeira, está mal. Coimbra tem que se afirmar a ser a primeira, a não ser a terceira, a quarta ou a quinta. Portanto, o que nós temos aqui em Coimbra é pessoas muito qualificadas. No desporto tem várias dimensões. Na investigação, melhor que temos, melhor que na Universidade de Coimbra, que o Politécnico. Ainda agora há pouco tempo a Universidade de Coimbra foi premiada e foi dito que é de uma das melhores universidades do mundo de investigação. Estamos a brincar, estamos a falar de Coimbra, não estamos a falar de uma coisa qualquer. Como nós dizíamos, e como não me canso de dizer, Coimbra tem um grave problema que não sabe comunicar, e a universidade não sabe comunicar. Por exemplo, isto da estação Coimbra A e Coimbra B.
Vamos em que se passa aí?
Coimbra A e Coimbra B. Aquilo é o filé mignon. Entre a velha e a nova, aqueles terrenos, ainda por cima dizer que aquilo é virado para o rio, vamos virar a cidade para o rio. Aquilo é melhor que roubar, quem tiver aqueles terrenos ou quem os comprar. Aliás, as infraestruturas de Portugal, se venderem bem aqueles terrenos, quase pagam o metro. Porque aquilo é muito dinheiro.
Se pegar um metro em Coimbra, já está a dar lucro, não é?
Ah, é muito lucro. É preciso é que saibam vender. Portanto, o Estado não vai perder muito dinheiro com o método. Vamos lá ver se no futuro o método não vai dar um grande prejuízo e não é um grande flop, se tem gente para andar lá. Mas isso é outra conversa, o que me parece que poderá ter, mas não sei como é que está a ser estruturado, seria naturalmente uma boa capacidade e para o concelho, uma boa altura para falar de tudo isso. Claro, fazer o Museu da Língua Portuguesa na estação nova, eu acho bem, não tenho nenhum problema, já que aquilo vão deixar de chegar lá comboios, apesar de que eu acho que não faz nenhum sentido. Nós formos a Zagreb, a estação de comboio é no centro de Zagreb, ou seja, é onde passa, não se deixa Nova Zagreb para a Velha Zagreb, portanto passa por um túnel, e portanto a estação está ali, e vamos às estações por todo lado, estações dentro das cidades. É uma coisa que em Coimbra nunca não se entendeu mal, o comboio para a Lausanne, passar no meio da cidade, nunca se percebeu, porque os metros andam todos no meio da cidade. Antigamente era a carvão ou a gasóleo, agora passou a ser elétrico. Portanto, toda a gente
era uma necessidade. Agora vai ser de autocarros.
Agora vão começar autocarros. Vamos lá, bem, pronto. Portanto, é mau, os comboios, aquela coisa. É Coimbra, sui generis, está a sempre dizer uma coisa com um disparate qualquer para dar cabo daquilo que podia ser uma coisa boa. É evidente que o Museu da Língua Portuguesa acho bem. Coimbra foi a primeira capital de Portugal. Foram as primeiras cortes de Coimbra e, portanto, tem aqui uma história. Coimbra não pode ter só história, tem que ser presente e tem que ter...
Teve uma única universidade que ensinava a língua portuguesa.
Aliás, a universidade e Coimbra deve... Há aqui uma historiadora que poderá ver a Ruth Gauer, que dentro de pouco tempo virá a Coimbra. Eu queria ver se eu conseguia trazer aqui à rádio para conversarmos um bocado sobre a tese de doutoramento, se o Lindo Vinhal autorizar e vocês autorizarem, sobre a tese de doutoramento dela, em que o Brasil só existe enquanto Brasil porque todos os governadores naquela altura estudaram em Coimbra. E, portanto, houve uma espécie de compromisso que ninguém declarava independência. E autonomia, porque algumas são autonomia, porque os estados são autónomos, mas não deixam de pertencer à República Federativa do Brasil. Porque eles todos estudaram em Coimbra, porque era a única universidade que havia. Portanto, há um compromisso. Ela poderá explicar isso melhor que eu, e de certeza que o fará, porque tem uma tese de doutoramento nisso. Contrariamente aos espanhóis, que tinham várias universidades, não eram os espanhóis, eram os galegos, eram os catalães, eram todos, e que avançaram sobre a América Latina. E, portanto, a partir dali desenvolveu-se ali uma série de países e nós construímos aquilo. Os portugueses pequenitos, que estavam 5 ou 6 milhões de habitantes, não é isso? Construíram aquilo tudo. E, portanto, fizeram, era preciso povoar e povoaram-se. Povoaram-se, sabemos todos como. Umas vezes melhor, outras vezes pior, mas fizemos. Para o estádio Piauí, que se era, a malta nem sabe o que é, nem eu sabia o que era muito bem o que era o estádio Piauí, é maior que a França. E, portanto, não há vezes a gente se entende para saber o que é aquilo. Então, a Universidade de Coimbra também teve aqui um papel importante. Se o Museu da Língua Portuguesa para aqui vier, e para a estação, e isso ao saúde, ao Sr. Presidente da Câmara, é naturalmente que é um avanço substancial naquilo que é a cultura em Portugal. E Coimbra merece isso. Coimbra merece isso, porque normalmente vem passar tudo para todo lado. São as obras de arte de um sítio e vão para o Porto, as obras de arte de outro vão para outro sítio qualquer, e Coimbra passa no meio como se estivesse a ver passar comboios, porque aqui ainda não passam aviões. Vamos lá ver até quando.
Olha, tem um centro de arte contemporânea.
Ah.
Já tem um centro de arte contemporânea.
Já não é mal.
Mas este fim de semana foi muito animado em Coimbra, com a Festa da Flor, o mercado, iniciativas.
Foi eu tive oportunidade de estar. No mercado. Foi fantástico. Uma animação. A coisa, aquela rapaziada de alguns comerciantes tem que perceber que aqui não há só gente rica e, portanto, ali há uns preços, de alguma forma, há umas coisas abusivas. Digo, mas é a minha opinião, eles quiserem, o problema é deles, não é meu. Aquele espaço é um espaço lindíssimo, é um espaço digno, ainda sou do tempo, vejam lá que isto já vai. E algumas pessoas tinham que andar tinham umas coberturas e ainda chovia lá dentro e coitado das senhoras ali a vender, passavam um martírio, vinham com as coisas à cabeça e das carroças e punham lá aquilo. Hoje é o mercado municipal, é lindíssimo, acho que é uma boa forma de passar um bocadinho da manhã é ao mercado municipal. E agora principalmente estamos na primavera, verão, acho que o devem fazer, em vez de andarem a enfiar nos centros comerciais. Acho que o mercado de Coimbra merece esse cuidado dos cidadãos de Coimbra, e quando digo da cidade e do concelho. E se o mercado souber promover bem e comunicar bem, pode ser um comunicado da região. Vamos lá ver se a gente entende. Porque não há nenhuma grande cidade que não tenha o seu mercado, em todo lado há um mercado. Eu aqui há uns anos estive em Zamora, promovemos um estágio lá de miúdas, rapazes e raparigas de basquete, e tem um mercado fantástico. Todas as cidades têm o seu mercado, independentemente da quantidade de quantidade.
E quase de acesso livre de venda, não é?
Acesso
não
livre aquelas de complicações venda, de... Não, aliás, quem lá vende tem que pagar não sei o quê, o que é normal, não é nenhuma feira franca. Aliás, a única feira franca que significa livre, onde se paga a Feira Franca de Viseu. Portanto, a Feira Franca não se paga, por isso é que é Feira Franca, é aberta a toda a gente. E depois em Feira Franca, uma vez disseram, então isto é o quê? E disseram a malta de Viseu, o pai era de Viseu, ah, isto é uma Feira Franca, então não pago. Não, tenho que pagar, não, se é uma Feira Franca, é uma feira livre, portanto não tenho que pagar. Não, mas tem. Portanto, está bem, então eu vou pagar, mas não é uma Feira Franca, é Feira de Viseu. Agora, tomou o nome Feira Franca, é da vida, é assim. Agora, o mercado, eu gosto muito de Viseu, o meu pai era de lá, eu sou apaixonado daquela terra, por variedíssimas razões, e daquele concelho, daquele distrito, por variedíssimas razões. Aliás, começando pela alimentação, o vinho, as pessoas, a capacidade das pessoas de darem umas com as outras, é absolutamente notável e decisivo para a sua evolução. Aliás, tem evoluído. O mercado de Coimbra teve uma animação, e com a animação se chama muita gente. É preciso comunicar a animação. Não basta dizer, temos aqui o mercado aberto, venham cá ao mercado, mas não há animação. Não, se houver uma animaçãozinha durante toda a manhã, também não fica caro, não fica caro. E as pessoas aparecem, vão, porque é engraçado. É um mercado engraçado e há a promessa, sempre que o cá estiver, sábado de manhã, é garantido, está garantido. Vamos dar
um
compras.
Um cafezinho.
Vamos às compras, há um suminho de laranja, uma coisa qualquer, há sempre ali qualquer coisa para tomar e vão lá, pronto. Mas pessoas gostam mais, outras gostam mais. Eu decididamente gostei daquilo. Gostei do ambiente, gostei das pessoas, gostei das lojas, gostei dos lojistas, gostei da envolvência, tudo aquilo. Agora comuniquem bem. Se comunicarem bem, o mercado comunicar bem, não tenho grandes dúvidas que o mercado vai ter um grande êxito, não é? Tenho essa ideia, aliás, é um sítio agradabilíssimo para estar. Eu tinha aqui também um bocado do desporto que eu penso que passou, que é uma coisa muito importante, foi o Memorial GP do rugby, que é um memorial de um jovem do rugby que faleceu aqui há uns anos. E que o João e a Elsa, naturalmente, tiveram uma felicidade grande, coisa que nós não gostaríamos nunca ter com os nossos filhos, e que a secção da Rugby da Académica fez este memorial. E acho que é um memorial importante. É o exemplo daquilo que é o respeito pelo passado e pelas pessoas que, de alguma forma, marcaram e continuam a marcar o desporto em Coimbra. O Rugby continua a marcar o desporto em Coimbra. Vale a pena. O Manuel da Costa, chamado Manuel da Quinta, ainda é vivo. O César Pegado,
acho que muita gente conhece. Eu acho que o técnico que era o supersumo do Rei e desceu de divisão, o técnico.
Nem sei quem é.
Lisboa, o técnico era do Rei e aquilo era uma grande força.
Mas isto são ciclos. A Académica também ganha, o Sport também foi campeão nacional, o primeiro campeão nacional de basquete e agora anda na segunda divisão. Portanto, isto são ciclos. Eu acho que a memória das pessoas, a memória das instituições, centra-se neste. Este Memorial GP é absolutamente, é uma marca importante,
é um
rei jovem.
É um torneio que fazem com o nome dele.
Exatamente. Fazem um torneio, equipas de sub-14, oriundas de todo o país, quem fizeram. Não tive a oportunidade de lá ir, mas sei que foi, com o sempre, é fantástico. E o rei tem exemplos aqui em Coimbra, ainda vivos, o Manuel da Quinta, há bocado as pessoas podem não ter ouvido, o Sérgio Apegado, o Sérgio Franco, há pouco tempo, quem era há pouco tempo treinador da Académica, o Jorge Silva, o grande comandante, o nosso amigo Zé Varandas, que infelizmente faleceu. Portanto, há aqui um conjunto, Coimbra tem um conjunto de figuras e personagens que devem ser, de alguma forma, até eternizadas, porque são pessoas que marcam uma cidade. E às vezes quem fica são as pessoas que marcam pela negativa as cidades. E nós precisamos de pessoas que marquem as cidades pela positiva, não precisamos que marquem pela negativa. Infelizmente também a União 19-19 desceu aos distritais, foi empatar, mas outros ganharem, portanto foi assim aquela desgraça que este ano foi o ano horrível, onde só o futsal da Académica subiu à primeira, o que é, pelo menos, não se perde tudo.
E o Rei vinha na primeira, não?
E o Rei mantém-se na primeira, aflitinho, mas mantém-se bem bom. Portanto, aqui há uma coisa que nós todos em Coimbra temos que fazer e temos que estar unidos nisto, que é de não ser ciumentos, não ser choramingas, não estar sempre a deitar abaixo quem faz bem, é ajudar quem faz bem, ajudar quem tem êxito, porque os medíocres são aqueles que gostam do inésito dos outros. Isso é que é a mediocridade, não é? Nós precisamos todos de uma Coimbra, nós somos de cá, somos daqui, trabalhamos, vivemos, olhamos uns para os outros, podemos não gostar bem uns dos outros. É natural, é normal que as pessoas não têm que se dar bem, eu tenho que me dar bem com toda a gente tem que se dar bem comigo. Mas respeitar o trabalho uns dos outros e desejar, no íntimo, desejar que tenha êxito, porque quando uma modalidade tem êxito, quando uma equipa tem êxito, é Coimbra que está a ter êxito. Como eu dizia outro dia, e como costumo dizer, para dizer mal de nós já há muitos, não vale a pena sermos nós aqui a dizer mal de nós próprios, é uma desgraça.
Nós somos os principais inimigos do nosso
país. Somos os principais inimigos, é uma desgraceira, e por isso é que eu aponto que também aquilo que move a cidade de Coimbra tem que ser pelo êxito, pelo bom e não pode ser pelo mal.
Mas, João Luís Santarino, vai haver aí duas grandes provas mundiais em Coimbra, o Rally de Portugal, que faz parte do Campeonato do Mundo, e vem também uma prova do Campeonato do Mundo de Enduro.
Claro.
Em Coimbra, apesar de ser de esportes motorizados...
O que é que tem? Mas, eu só tenho pena não se repetir aqui outra vez... Uma corrida de motas que houve aqui há uns anos no estádio municipal. Aliás, eu andei nessa brincadeira, ainda tenho os pés, as mãos e não estou tetraplégico e pronto, enfim, felizmente. Mas eu gostava de ter aqui uma prova de motas também. E o que eu espanto, o que é espanto, é que havia quem deve apoiar isto, porque Coimbra às vezes são aqueles que dizem: ah, não, que isso vai prejudicar a Serenata. Eu até fiquei um bocado espantado. Como é que uma prova de automóveis que às 7 da tarde prejudica uma serenata que é à meia-noite? Mas isso é outra coisa que nós temos lá ir. Mas na realidade...
Estão a pensar que aquilo, o rally passava pela Cervelha, não é?
E até podia, não, até podia, só que quando está a falar de Coimbra, para nós coimbricenses, até é melhor que seja do outro lado, porque vamos filmar a margem direita da cidade de Coimbra, a toda a universidade, enfim... E, portanto, o que arranjaram no meio disto tudo foi, não foi da cidade, mas fazer maior promoção. Então, mas são 150 milhões de pessoas que vão ver aquilo, mas aquilo é uma brincadeira, mas isto é a serenata que é fundamental e é determinante para a Academia de Coimbra, para Coimbra. Não, mas há alguma comparação, alguma coisa pode prejudicar a outra? Não pode prejudicar a outra, nem estava isso. E, portanto, esse traçado... que é, vai ser fantástico na margem esquerda em Santa Clara, que é mais, o Simão deve estar satisfeitíssimo com isso, não é? E os comerciantes dali devem estar satisfeitíssimos, vejam lá, aquela gente vai ganhar, e aliás os comerciantes da margem direita devem estar satisfeitíssimos com o Académico e por causa da Serenata, também devem estar satisfeitíssimos, porque a malta da Praça da República deve estar satisfeitíssima com a coisa. Bom, porque já não vão ganhar o que ganhariam, não é? Teram de fazer negócio do que fazem. Portanto, isto é uma prova que tem 150 milhões de pessoas a ver. Mas há melhor promoção do que a cidade de Coimbra. Assim, a Turismo do Centro, a Câmara de Coimbra, a CIME, a Região Centro, aproveitem isto que Coimbra está a pagar. Aproveitem todos. A Figueira da Foz, Mira, todos, aproveitem. Façam publicidade. É isto, porque vai ser...
Depois vou aproveitar, depois passa na Erganil, boa prova, Góis, Montágua...
Esperemos depois que aproveitem, façam turismo de qualidade, são 150 milhões, não me canso de repetir, é muita gente. E, portanto, fora os outros que vêm, uns podem cá vir e outros estão mais longe, se calhar também vêm, porque Coimbra é uma cidade fantástica, isto é uma região fantástica, aliás, a região de Coimbra e a região centro... É, como se vão dizer, a região mais rica do país, e por isso é que sempre foi um bocado abandonada, porque a malta tem medo que esta riqueza se transforme em poder, e por isso é que a região centro continua, às vezes, mais ou menos ao abandono, não é?
E para entrarmos aqui na nossa reta final, hoje é o dia da Europa. A Europa faz 72 anos, já está assim um bocadinho velhinha, não é?
Exatamente, em todas as situações na vida.
O dia da Europa e o dia de Putin também.
Sim, aliás, meu pai hoje, que era um velho militante sem partido, não é militante comunista sem partido, nunca foi militante do Partido Comunista, ele hoje ficaria ofendidíssimo, de certeza absoluta, quando via as bandeiras com o foice e com o martelo hoje no desfile do Choputo e
na Praça Vermelha.
Nem nunca. O princípio do comunismo puro e duro foi ter oligarcas, como os gajos que compram o Chelsea e que andam de barcos e têm o comunismo sempre foi para dar melhor a vida aos cidadãos, ao seu povo, e nunca foi para dar melhor vida a uns oligarcas, a uma rapaziada que ganha a vida com a exploração. É evidente que o 9 de Maio não se foi só da União Soviética, foi toda a Europa e dos Estados Unidos. Ganharam, quem ganhou a guerra foram todos, não foram só alguns. E, portanto, aquilo não podem dizer nós é que fomos. Não, é mentira, não é? Portanto, há um mundo inteiro a dizer nós ganhámos, todo o mundo sofreu com isso. Nós sofremos com isso, porque muita gente aqui passou fome e teve grandes dificuldades de vida, tinha que ser para a bicha do pão e para a bicha da manteiga, não sei o quê. Parece que esta malta não percebeu isto, essa malta que anda por aí, que agora acha que isto é uma brincadeira, que não é uma brincadeira, vamos sofrer todos. Um dia destes, se isso se prolongar durante muito tempo, vão perceber o que é ir para a bicha do pão e da manteiga.
Já sofremos.
Ninguém merece, mas há uma gente que merece, porque está convencida que isto é acordar de manhã, ter o pão, e que isto não custa nada a ninguém. E custa muito trabalho àquela gente. E, portanto, o Putin pôs-se a jeito, a Finlândia e a Suécia vão aderir à NATO, e naturalmente ele não pode fazer nada, porque se atacar um país da NATO está metido num sarilho. E naturalmente, o Dia da Europa. O Dia da Europa, eu uma académica que vai à Europa, dizia a mesma coisa que no Alice do País das Maravilhas. Eu tenho aqui esta nota, em que é muito engraçado que a Alice, quem não leu, eu acho que deve ler, é engraçado, que a Alice chegou junto a uma encruzilhada, viu o gato e perguntou-lhe, você poderia dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui? E depois lhe o gato, depende de onde é que quiseres chegar. E ela disse, não me importa muito onde. E diz o gato, nesse caso não faz diferença qual é o caminho que você vá, desde que chegue a algum lugar. E isto deixa certa que isso acontecerá. Isso é, serve para a Europa e serve para a académica. É absolutamente decisivo se vá um caminho, qual é o caminho que ele vai ter. Portanto, este é um princípio, não interessa para onde é que o caminho vai, se não tem mais lado nenhum, se não tem mais nenhum sítio por onde ir, vá por ali, porque por ali vai ter lá algum lado. É evidente que depois, para o caminho, há as reentrâncias, há a tropeça nas pedras, e portanto só o homem...
Mas se não caminhar é que não acontece nada, não é?
Se não caminhar é que não acontece nada, porque o homem é o único animal... Tropeça sempre, pode tropeçar sempre na mesma pedra. Os animais irracionais, ninguém tropeça na pedra. Pode tropeçar uma vez, mas não tropeça mais nenhum. O homem tem mania de tropeçar várias vezes. E, portanto, a Europa hoje é uma Europa que está unida, finalmente está unida. O senhor Schröder foi um alemão que agora vive na Rússia e ganha muito dinheiro com aquilo. Com a Gazprom, portanto é um homem que vendeu alma ao diabo, vale a pena dizer assim. A senhora Merkel, que foi uma boa estadista, mas errou completamente nesta dimensão alemã e da orientação
ela
da Alemanha,
uma das culpadas também. Vinha da Europa do Leste.
Da Europa do Leste, no velho princípio. Que ela também defende, que sabe, mas depois esquece-se rapidamente que à cobra não se dá leite, corta-se a cabeça. E depois há aqui uma citação, não sei se estamos mesmo no fim, se não.
Estamos no final.
Há duas citações que eu gostava de ter. Ando com isto aqui há uma série de tempo, é só agora. Ando com estes apontamentos aqui há uma série de tempo, então é só agora que vão lá.
Vamos para as notas finais.
Hã?
Vamos, como foi dizer.
Do filósofo alemão, que diz que devemos afastar-nos de tudo o que nos obriga a dizer não mais do que uma vez. Portanto, disseram não agora, e a pessoa vai à vida. Não é por aqui que nós queremos que vá, então homem, não confio em mim, então vou-me embora. Vou para outro sítio porque tenho mais coisas que fazer. O problema é quando se insiste, 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 até dá disparado. Há uma malta que insiste até dar disparate e, portanto, no desporto, na cultura, não me canso de dizer isto. Portanto, há alguma gente que é preciso que não insista. E depois há outro, que é o filósofo de Atenas, em 355 a.C. Já lá vão 2022 mais 355 anos, veja lá o que é isto. Diz: as guerras demoradas terminam sempre com a destruição ou com a desgraça dos dois beligerantes. Nós não começámos, as guerras não começaram agora. 355 antes de Cristo, já ele dizia isto. Portanto, há mais, estamos em 2022, portanto, há 2.377 anos, veja lá, o homem já dizia isto nesta altura, e que já vem experiências anteriores. Portanto, vai ser uma desgraça para a Rússia, vai ser uma desgraça para a Ucrânia, pode ser uma desgraça para a Europa, porque a Europa agora vai ter que ter recursos, mais recursos, para ajudar a Ucrânia. E, portanto, quando há mais recursos, há mais dinheiro para armas, há menos dinheiro para outras coisas. É da vida, é assim que funciona. E nós temos que defender a nossa Europa, a nossa forma de estar. É para a última coisa mesmo. E, pá, desculpa, tinha aqui uma nota dos nossos ouvintes, desculpa, e vocês também. A última Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, além dos órgãos sociais, só teve na Assembleia um associado. Portanto, ao Estado a que chegaram os Bombeiros Voluntários de Coimbra.
Então, uma Assembleia Geral... uma Assembleia Geral com um associado?
Um associado. Eu nem sabia que havia...
Para além da mesa, não?
Da mesa, estavam a dois, da direção estavam um poucos e do comando. Teve um associado. Só um associado. Na plateia. A ouvir o que tinham para dizer. Portanto, uma recomendação aos bombeiros voluntários de Coimbra. Curiosamente, já agora que eu estive quase lá, porque podia ser ou presidente da Associação de Basquete ou presidente dos bombeiros, entanto apareceu outro elemento e eu fui logo para aquilo que mais gostava, que era a Associação de Basquete. Já lá vão 9 anos. E agora vejam o cuidado que é preciso ter para que a nova direção dos Bombeiros Voluntários de Coimbra para ter um trabalho de comunicação eficiente e eficaz. De outra forma, continua só a ir um, porque é preciso mobilizar as pessoas e não é com o elemento dos associados à Assembleia Geral. Isso não existe em termos de dinâmica.
E Luís Santarino, ficámos de terminar aqui com uma canção especial e dedicada ao Campos Coroa.
Sim, porque foi o lançamento da candidatura do Campos Coroa, foi precisamente
Pedro Brunhosa.
Do Pedro Brunhosa, exatamente, foi ele que veio ao Estádio Municipal de Coimbra, foi ele que veio e que foi oferecida uma bandeira e uma bola assinada por todos os jogadores no lançamento da candidatura do Zé Emílio Campos Coroa. E por isso ficará bem uma canção do Pedro Brunhosa, porque é um homem da académica, e por isso nós o saudamos também.
Então, bom dia e boa semana. Até à próxima, Luís Santarino.
Bom dia para todos também, para vocês.